As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. A Associação Solo Adventures, sediada em Tomar, está a promover a nível nacional um estudo sobre os níveis de felicidade e bem-estar em Portugal 2022. O estudo tem como objetivo recolher informação que possa sustentar a missão da Associação e orientar esta na sua ação, ao mesmo tempo que procura aferir do nível de felicidade dos portugueses. Joana Feliciano, a responsável pela Associação, falou à ERT do estudo que se destina a indivíduos com 18 anos ou mais de idade, residentes em Portugal continental e nas ilhas.
Portanto, nós estamos aqui a iniciar um estudo sobre os níveis de felicidade e bem-estar em Portugal, focado lá neste ano, e a ideia é ser um estudo anual, mas este estudo pretende analisar tanto os níveis de felicidade e bem-estar dos portugueses, mas tem dois grandes objetivos. Por um lado, nós pretendemos recolher informação que seja pertinente também para sustentar a nossa missão social, para permitirmos assim desenvolver iniciativas com maior impacto social, que sejam uma mais-valia para os nossos beneficiários, a nível do desenvolvimento humano, do bem-estar, da saúde mental. Mas, por outro lado, também queremos analisar estes dois indicadores, que são a felicidade e o bem-estar, em particular em Portugal, e queremos perceber quais os principais desafios que os inquiridos, as pessoas que vão responder a este questionário, encontram quando estão na procura do seu propósito por maior bem-estar e felicidade. E para se perceber aqui um bocadinho a estrutura, é um inquérito online, vai estar aberto durante o mês de fevereiro, porque a nossa ideia é conseguirmos lançar os resultados num relatório final dia 20 de março, que é o Dia Internacional da Felicidade. Este estudo divide-se com duas grandes partes. A primeira parte, as pessoas vão perceber que nós utilizamos aqui um questionário mais focado a níveis de bem-estar, até utilizamos aqui modelos mesmo metodológicos da Universidade de Pensilvânia, com o modelo de PERMA de um psicólogo que é o Dr. Martin Seligman, e aí nós conseguimos obter uma análise mais quantitativa e até descritiva das dimensões que este psicólogo estipulou para na sua teoria do bem-estar, e depois podemos cruzar esses resultados quantitativos com outros estudos também já realizados em Portugal, inclusive temos uma fonte de dissertações académicas que já foram desenvolvidas focadas na felicidade e no bem-estar. E, por fim, na segunda parte do questionário, as pessoas vão perceber que tentamos identificar o nível de conhecimento que as próprias pessoas têm acerca do seu desenvolvimento pessoal. Se estão focados nos pilares que nós trabalhamos, no autoconhecimento, no desenvolvimento profissional e pessoal e também nas ligações interpessoais. Então, este estudo vai estar disponível no nosso site, em www.soloadventures.org, também nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, podem nos procurar e basta clicar e participar. Nós, inclusive, estamos a dar alguns incentivos, como a oferta de um e-book que foca-se no estudo sobre o propósito, que é isto, o propósito que tanta gente fala e da felicidade. É uma oferta nossa, uma publicação online, e também oferecemos aqui descontos informações na área de desenvolvimento pessoal, descontos por workshops online e presenciais também.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo anunciou que a saúde mental dos utentes jovens vai ser uma prioridade assistencial no CHMT em 2022, estando previsto um reforço de respostas em sede da especialidade de pedopsiquiatria, que permitirá criar mais e melhores condições de apoio para a mitigação do impacto negativo da pandemia Covid-19 na saúde mental dos jovens. Os efeitos da pandemia na saúde das crianças, nomeadamente na sua saúde mental, são cada vez mais evidentes e a região do Médio Tejo não é uma exceção. A pandemia de Covid-19 trouxe consigo alterações a vários níveis, tanto no modo de vida e na sociabilidade, como no processo de aprendizagem escolar das crianças, em especial as que frequentam o primeiro ciclo. Paralelamente às limitações das atividades ao ar livre, agravaram a agitação, a impulsividade e o déficit de atenção e agudizaram o problema da obesidade infantil. A dificuldade na utilização das plataformas digitais, a inexistência de equipamento adequado e a alteração de vida familiar e escolar, também com o advento do teletrabalho, implicou a readaptação das famílias face à nova realidade, gerando algumas questões de ansiedade e sobrecarga emocional. É neste contexto que o Centro Hospitalar do Médio Tejo pretende assumir em 2022 e anos seguintes com prioridade a saúde mental infantil e familiar.
Rádio Web, o primeiro a informar.
O município de Santarém, a reunião do Executivo, aprovou o Plano de Promoção da Acessibilidade da cidade de Santarém, que tem como objetivo definir soluções e programar investimentos públicos e privados com vista à eliminação de obstáculos, barreiras físicas no espaço público do Planalto da cidade de Santarém. A elaboração deste plano tem em consideração a localização dos equipamentos escolares, administrativos e sociais, os serviços e comércio e a estrutura viária principal. O objetivo do plano é definir um conjunto de medidas e ações sobre a acessibilidade e mobilidade no espaço público, tendo em conta as medidas que já estão a ser desenvolvidas pelo município, com vista à construção de uma rede de percursos pedonais acessíveis que proporcionem o acesso seguro e confortável dos cidadãos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente do Município de Maçã manifestou em reunião do Executivo o seu desagrado quanto à forma como estão a ser distribuídos os novos efetivos da GNR na área do destacamento de Abrantes, destacamento que abrange também o posto do Conselho, a par dos postos de Constância, Tramagal e Sardual. Baixo Estrela deu conta a Hertz que o Comando Distrital já foi alertado para a situação, deixando a ressalva que não está em causa a ação da Guarda Nacional Republicana no seu município e o trabalho por esta ali desenvolvido.
Quero sublinhar extraordinária capacidade dos homens e mulheres que têm passado por confinamento em termos da Guarda Nacional Republicana e o trabalho que aqui têm desenvolvido em prol da segurança dos nossos cidadãos, que não está nem nunca esteve em causa e, portanto, é, que eu saiba, um facto irrefutável e, portanto, esta é a primeira nota. Aquilo que eu referi em reunião de Câmara tem a ver com a percepção que tenho da dispersão de meios humanos no destacamento de Abrantes, em que recorrentemente tem acontecido, ao que devo saber, o reforço de alguns postos e, ao contrário do que sucede com o posto da Guarda Nacional Republicana de Mação, que não só não tem recebido recursos, como até tem diminuído o seu efetivo. Nesse sentido, eu tive uma reunião do destacamento do Comando Territorial do Distrito de Santarém em março de 2021, enfim, dando nota de alguma preocupação relativamente a este assunto, de tentar sensibilizar para a especificidade do nosso concelho. O concelho fica mais longe de Santarém, do destacamento de Abrantes, o concelho fica com dados mais longe de Abrantes, 400 km², o maior concelho, com mais o maior concelho com mais localidades, e que, enfim, gostaria de saber de alguma forma quais eram os critérios que estavam subjacentes à alocação de efetivos para os respectivos postos. E, portanto, foi-me transmitido a escassez de recursos, o que é perfeitamente normal e compreensível, bem sabemos que assim é, mas que iria tentar haver uma atenção relativamente a esta matéria. Bom, sim, parece-me que isso não tem sucedido. Ainda muito recentemente houve meios que foram colocados noutros postos e, mais uma vez, no posto de capital de Nação, nada aconteceu.
Vasco Estrela deu ainda conta dos meios em causa numa situação que classifica de recorrente.
Portanto, aquilo que eu manifestei foi um pouco esta minha preocupação. Um efetivo de 19 homens, onde se contam comandantes, onde se contam pessoas que têm limitações e, portanto, não podem fazer patrulhamentos. Um conselho com essa dispersão, com um número elevado de pessoas idosas, a Câmara, enfim, cedeu uma viatura à GNR precisamente para fazer um acompanhamento mais próximo desses mesmos idosos, mas isso implicava naturalmente também algum reforço de meios humanos, porque as viaturas não andam por si só sozinhas. E, portanto, foi aquilo que eu fiz saber em reunião de Câmara, enfim, os senhores vereadores têm o direito de saber, é que houve esta reunião, há esta situação que tem sido recorrente, e eu, enquanto representante máximo da população deste concelho, não posso deixar de manifestar o meu desagrado numa área que, efetivamente, eu não tenho nem a Câmara qualquer jurisdição, provavelmente nem tenho que saber quais são os critérios subjacentes, mas tenho direito a fazer a minha avaliação e a manifestar o meu desagrado e o meu descontentamento por não haver reforçado o número de homens no posto de alimentação, e gostava de ter a garantia de que nada respeito à segurança das pessoas é passar em casa. Como disse até agora, não me parece que isso tenha sucedido e espero que nunca venha a suceder.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Foram aprovadas na reunião camarária do município de Torres Novas as peças de procedimento e abertura do concurso público da empreitada Acessibilidades ao Castelo de Torres Novas Elevador, com valor base fixado em 300 mil euros e prazo de execução de 210 dias. Esta empreitada pretende, a partir das diversas intervenções que serão realizadas, resolver os problemas da acessibilidade ao castelo com a criação de percursos lúdicos e urbanos, restauração de caminhos interrompidos e a construção de elevador de acesso, de forma a contribuir para a sua requalificação. A nível do elevador propõe-se uma estrutura de betão armado, aparente, em que todas as faces visíveis sejam desativadas, conseguindo uma textura mais próxima da pedra, com a antecâmara do corpo de elevador a ser convenientemente iluminada através de aparelhos. Frente ao corpo de elevador propõe-se ainda a construção de um acesso alternativo por escada e um passadiço metálico que liga o patamar do elevador à porta do castelo. No âmbito da candidatura ao Programa de Turismo de Portugal, Linha de Apoio ao Turismo Acessível, foi entretanto aprovado o financiamento de 150 mil euros para a construção do elevador de acesso ao Castelo de Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila Nova da Barquinha renovou no passado dia 31 de janeiro o protocolo de colaboração anual com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha para o ano de 2022. O documento foi assinado pelo Presidente da Câmara e também pelo Presidente da Associação de Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha, respectivamente Fernando Freire e António Augusto Ribeiro. Foi na presença de autarcas, membros da direção da associação e elementos do Corpo de Bombeiros numa cerimónia que se realizou junto ao Barquinha Parque. O acordo de colaboração procura criar um quadro de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha para o pleno cumprimento da sua missão de garantir a sustentabilidade de um Corpo de Bombeiros Voluntários apto a responder às situações de socorro e de emergência, bem como assegurar a atividade cultural da Banda dos Bombeiros e da Escola de Música. Para além das atividades desenvolvidas no âmbito da Proteção Civil, presta também os mais variados serviços de cariz social e cultural às populações e às instituições do Conselho, e não só, constituindo a sua existência um fator de segurança e bem-estar para os cidadãos. Face ao cenário atual da pandemia em 2020, o protocolo passou a ter uma periodicidade anual.
Rádio Web, a primeira a informar.
Raquel Ulicas, vereadora responsável pela área social no município de Abrantes, fez na última reunião do Executivo um balanço da forma como decorreu ao longo do último ano o programa Alimentos para Todos, implementado pelo município abrantino, com o objetivo de responder às carências alimentares causadas por situações criadas pela pandemia. A autarca começou por referir que os apoios alimentares, inicialmente previstos para as crianças, acabaram por dirigir-se a todas as faixas etárias.
Tendo em conta o período da pandemia, a Câmara de Abrantes, o município, teve de implementar medidas excepcional que façam face às situações de carência alimentar. Nós sabemos que as nossas crianças, muitas das vezes, a única refeição que têm é na escola e, portanto, quisemos dar suporte e apoio nutricional. Entretanto, com a pandemia, não foram só essas crianças que tiveram carências alimentares, obviamente. Muitas famílias estruturadas que se viram privadas de ir ao trabalho ficaram com imensos cortes a nível de rendimentos mensais e, portanto, sentiram também muita necessidade. A Câmara de Abrantes teve a porta constantemente aberta e constantemente frequentada por estas solicitações. Muitas pessoas não tinham o que comer e recorreram à Câmara Municipal de Abrantes. Muito resumidamente, em 2021 foi realizado um total de 316 entregas de cabazes. Estes cabazes alimentares foram entregues a famílias. São cabazes altamente nutritivos, feitos com o apoio da nossa nutricionista, portanto, para colmatar as necessidades todas das nossas crianças e das nossas famílias. Foram apoiados em 2021 um total de 840 indivíduos. Este programa Alimentos para Todos continua a ter muita afluência. Continuamos hoje em dia a ajudar imensas famílias.
Associado ao programa Alimentos para Todos foi também criado o programa Fica em Casa em Segurança, programa que se destina àqueles que se encontram confinados.
Também temos o Fica em Casa em Segurança para aquelas pessoas que estão confinadas, estão no seu domicílio, não podem sair. A Câmara de Abrantes assume a entrega de medicamentos e de alimentação a estas pessoas também que não podem sair. Foi criada uma linha de apoio precisamente para estas entregas ao domicílio. Mas nesta linha de apoio fazemos quase tudo. É uma linha psicológica também, damos imenso apoio a nível de situação da área da psicologia, até questões relacionadas com faturas de água, receitas médicas, informações sobre segurança social, são-nos questionados imensas situações. Nós temos ali a nível da divisão social, temos pessoas com muita formação nesta área e conseguem acalmar os utentes. Resumindo e concluindo, durante o ano de 2021 foram realizados pela linha telefónica 411 contactos e realizadas um total de 107 entregas ao domicílio. As pessoas pediam o que precisavam, desde medicamentos a alimentos, e os alimentos eram entregues com muita regularidade. Só curiosamente, as entregas ocorreram nas freguesias de Abrantes e Alfarete, cerca de 50% foi quem mais recorreu aos nossos serviços, e em Alvega e Concavada recorreram cerca de 22%. Quem recorreu mais foi mulheres, cerca de 83%. A medida continua em implementação.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município da Sertã lançou recentemente uma nova edição da campanha de sensibilização para a reciclagem, direcionada tanto para a população em geral como para os estabelecimentos comerciais do concelho. A campanha consiste, por um lado, no incentivo à separação dos resíduos e, por outro, tornar mais célebre o seu transporte até à reciclagem, reduzindo a acumulação local de resíduos através da promoção do serviço de recolha porta a porta de vidro, plástico e papel cartão direcionado aos estabelecimentos comerciais. Para evitar a deposição do lixo na via pública, recomenda-se que os materiais recicláveis sejam depositados diretamente no ecoponto e acondicionados de forma correta. Para contribuir para a redução da quantidade de resíduos depositados nos ecopontos, os estabelecimentos comerciais poderão entregar o lixo reciclável volumoso no ecocentro, na zona industrial da Sertã, de segunda a sexta-feira, das 10 às 13 e das 14 às 18, e sábados, das 8 às 13 horas, ou aderir ao serviço de recolha porta a porta de vidro, plástico e papel cartão. A adesão do serviço é gratuita e simples, basta ligar o 274-600-300, solicitar a adesão ao serviço, separar e acondicionar os resíduos conforme instruções e aguardar a recolha gratuita no estabelecimento nos dias pré-definidos. Os resíduos deverão ser guardados num local coberto, de fácil acesso, e deverão estar separados por tipo de material, vidro, plástico ou papel cartão. Os resíduos de cartão deverão estar obrigatoriamente espalmados e os resíduos de pequenas dimensões devem estar acondicionados em sacos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está em curso a empreitada de valorização das ruínas romanas de Cardílium, conservação e restauro dos mosaicos e estruturas arqueológicas em Torres Novas, obra a cargo da empresa STB Reabilitação do Património Edificado. Está em causa um investimento na ordem dos 110 mil euros, com prazo de execução de 120 dias. Nesta altura, ao nível dos trabalhos a executar, registro para a conservação e limpeza dos mosaicos e estruturas arqueológicas confinantes, com estabilização dos pavimentos em mosaico para a consolidação de muros, também para o fechamento de juntas e tratamento de estruturas que apresentam riscos de desmonte e derrocada iminente, e ainda para a criação de condições de drenagem de águas pluviais.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Há dias li uma notícia que me alegrou imenso. No próximo ano letivo, os alunos de 5º e de 7º anos poderão inscrever-se no novo curso artístico especializado de teatro, que passa a fazer parte da oferta educativa do ensino básico, tal como já havia para música, dança e canto, e destinado a quem pretenda ingressar numa carreira artística. Claro que assim não vai ter lá muito impacto. Continuará a haver relativamente poucos pais que arrisquem pôr os filhos no teatro, particularmente se comparados com a euforia colorida dos que os põem no futebol. Mas pronto, é mais um passo na higienização da carreira artística ao permitir a sua avaliação e, portanto, a sua certificação. Mas bom será quando chegar a notícia de que vai haver módulos semestrais no ensino básico, tal como já existe no ensino superior, permitindo a escolha de um currículo ajustado a cada aluno e que inclua, para além do teatro e de outras áreas artísticas, atividades funcionais como madeiras, eletricidade, costura, canalização e etc. E com uma grande vantagem adicional. Caso os alunos não tivessem sucesso no dado módulo, no ano seguinte tinham que o repetir ou mudar para outro a que se ajeitassem mais. No final da escolaridade obrigatória, teriam assim acumulado módulos com sucesso, o que lhes permitiria um aumento de literacia, de competências e de autonomia. É esta a notícia porque anseio há uma data de anos. Mal comparada, é com uma história que o meu pai contava, antes do 25 de Abril, de um senhor que ia ao quiosque dos jornais, pedia para ver a primeira página, agradecia e ia embora. Isto repetiu-se dia após dia durante anos. Até que o dono do quiosque entregado lhe pergunta: mas não terá interesse em ver o jornal por dentro? Pode ser que haja notícias que lhe interessem. Ao que o senhor respondeu: a notícia que me interessa há de vir na primeira página. O que veio a acontecer em 27 de julho de 1970.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.